Nos ares da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Nos Ares da Cultura. Sou Carlos Shi e falo aqui no estúdio de Pequim. Na edição de hoje, vamos primeiro ao distrito Simbarak, nordeste da região autônoma da Mongólia Interior, para conhecer um estilo musical folclórico local. Na segunda parte do programa, vamos visitar o Museu de Meias Chan, situado na província de Jiangsu, o primeiro do tipo da China. Você está escutando a canção de Changdiao, chamada Andar a Cavalo. Changdiao, ou canto longo, é um estilo musical folclórico chinês pertencente à minoria étnica mongol e foi integrado em 2005 na lista de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Como a representação excelente da cultura nômade, Changdiao é considerado como a música que fica mais próxima da natureza e como conversa com a alma, e até como uma nota musical corrente no sangue da população mongol. O que é Changdiao? E por que essa música emociona a gente? Hoje iremos ao distrito Simbarak, da cidade de Ulaanbaatar, nordeste da região autônoma da Mongólia Interior, que ganhou a fama de terra natal de Changdiao. O distrito Simbarak, situado no sudoeste da pradeia de Ulaanbaatar, possui um ambiente natural mais puro. Os moradores lá mantinham uma forma de vida simples e tranquila. Os pastores adoram cantar, a voz deles é alta, calmante e livre. O ambiente natural local criou um canto folclórico da minoria étnica mongol. A chefe do Centro da Cultura do Distrito, Ao Tang Shimeng, conta-nos que quase todos os moradores de lá sabem cantar Changdiao.
A paisagem do distrito é natural. As letras de Changdiao são relacionadas à montanha e à água. O distrito Simbarak tem 40 mil moradores. 10 mil deles sabem cantar Changdiao.
Changdiao possui uma longa história de mais de um milênio. De acordo com uma pesquisa, Changdiao já existia na época que a minoria étnica mongol foi criada. Changdiao descreve normalmente a paisagem de pradaria e a vida dos pastores. A professora de Changdiao do Centro da Cultura, Surengo, disse que os pastores expressam a louvação à paisagem de prataria e a adoração à sua etnia e à terra natal através de Changdiao.
Quando vi o rebanho na prataria, senti que a minha terra natal é bem linda e senti-me orgulhosa por ser uma pastora e ser uma mongol.
A maior característica de Changdiao é a forma vocal bem longa. Portanto, isso exige que os cantores saibam controlar bem a sua voz, além das suas condições vocais inerentes. Agora vamos escutar uma canção do presidente da Associação de Changdiao do distrito Simbarak e o único herdeiro de Changdiao na região autônoma da Mongólia Interior, do Gersuren, chamada Águia Castanha. Esta canção descreve a alegria de um lutador da minoria étnica mongol que relembrava as suas experiências bem-sucedidas do passado. O tema de Changdeol pode envolver vários aspectos, como pastar, amor, saudade e casamento. Caro ouvinte, a canção que você está escutando é um dueto cantada por um homem e uma mulher, chamada Visita Distante da Montanha Erdang. Descreve que os pais têm saudade da sua filha casada e esperam que ela os visite logo. Changdeol não tem registro escrito e pontuações. Os jovens mongóis sempre aprendiam com os seus pais as técnicas vocais. O empado dos familiares desempenha um papel importante no desenvolvimento de Changdeol. O presidente da Associação de Changdeol de Ximparak, do Gersuren, relembra as suas experiências de aprendizagem.
Aprendi Changdeol quando tinha 8 anos. A minha avó adorava cantar e sempre cantou Changdeol. Ela ensinou-me.
No entanto, a herança de Changdeol enfrenta uma crise. Devido à falta do registro escrito, se os idosos morrerem, muitas canções folclóricas irão se perder. A chefe do Centro da Cultura de Ximparak, Autan Shimeng, disse que atualmente o resgate, proteção e a popularização de Changdeol é um trabalho urgente.
Cada vez menos pessoas sabem cantar o Changdeol. Temos que resgatá-lo e protegê-lo, e também proteger essas pessoas. O patrimônio imaterial é cultura viva. Devemos registrar a voz original enquanto os idosos vivem, porque a forma de cantar dos jovens já mudou. A partir deste ano, buscamos e dispusemos as canções de Changdeol e queremos entrevistar esses idosos e levá-los a gravar 100 canções folclóricas.
Autan Shimeng conta-nos que, nos últimos anos, o trabalho de popularização do Changdeol entre jovens já obteve resultados frutíferos.
Changdeol já foi integrado em escolas. As escolas primárias e secundárias do primeiro ciclo da minoria étnica mongol abriram aulas de Changdeol. Agora todos os alunos sabem cantar.
O Centro da Cultura de Ximparak abriu ao público aulas de treinamento. Quem tem interesse e vontade de aprender Changdeol pode inscrever-se nessas aulas. A professora de Changdeol no centro, Suren Guo, fez uma apresentação sobre o treinamento.
Os meus estudantes incluem não apenas os jovens que têm quase 20 anos, mas também os idosos com 60 anos. Normalmente, os idosos sabem como cantar, mas sempre se esquecem das letras ou a sua forma de cantar é errada. E eles levaram-me a dar uma instrução. Quando eu dava aulas aos jovens, sempre os contava que as canções de Changdeol descrevem o amor e a louvação, e é preciso cantar de acordo com o sentimento de si próprio. Quando eles percebem o significado dessas canções, podem mostrar a sua habilidade de cantar.
A menina da minoria étnica mongol, Amina, de 8 anos, é um dos membros do coro de Ximparak, aprendeu Changdeol aos 6 anos. Já apresentou muitas vezes no palco. Ela adora essa arte folclórica antiga.
Gostei de cantar Changdeol porque não senti cansada quando cantei. Canto Changdeol tanto nos espetáculos como na minha casa. Os meus pais gostam também e apoiam-me.
Nos Ares da Cultura. Uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Olá, caro ouvinte, você está ouvindo o programa Nos Ares da Cultura. Sou Carlos Shi, no estúdio de Pequim. Existem diversos tipos de museus no mundo, mas você ouviu falar de Museu de Maias? Hoje, vamos conhecer o Museu de Maias Chang, o primeiro do tipo na China.
Nos Ares da Cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
O museu está localizado no Parque Huashi, na cidade de Jiangyin, província de Jiangsu, leste da China. Dizem que o museu contém cerca de 10 mil pares de meias provenientes de todo o mundo, e o par mais caro vale 100 mil dólares. O museu é um edifício de 2 andares com tijolos pretos e cinzentos. Seus 3 mil metros quadrados se dividem em 7 seções como área de exibição integrada, zona de coleções de celebridades. Zhu Cheng, fundador do museu, nasceu em 1985 e cresceu na cidade de Jiangyin, conhecida como terra natal de meias na China. Ele estabeleceu uma fábrica de meias lá e depois criou esse museu de meias. Zhu Cheng, orgulhosamente, apresentou à nossa reportagem algumas das coleções preciosas em seu museu.
Em 1589, William Lee, um pastor britânico, inventou a primeira máquina do mundo para fabricar maias. Esta parte de maias é um produto da máquina. São 300 anos de idade. Esta parte de maias tem um design de Union Jack e foi usado por Michael Jackson quando ele deu um show em Leeds, Reino Unido, em 1988. Ele deu-as a um dos seus seguranças. Felizmente, eu consegui-las em um leilão no ano de 2011.
Em 2007, quando ele ainda estudava na Universidade de Hehai, Zhu Cheng fez uma grande decisão de abandonar o estudo e montou uma fábrica de meias na terra natal. Para arrumar o capital, ele até vendeu sua casa de casamento. Com o desenvolvimento de seu negócio, ele decidiu construir o primeiro museu de meias na China.
Levamos 2 anos para concluir esse museu. Como o primeiro museu de maias no país, só poderíamos apalpar o nosso próprio caminho sem experiência de nenhum predecessor.
Para divulgar a história de meias, Zhu decidiu abrir seu museu de forma gratuita ao público. Indivíduos ou agências de turismo podem fazer uma reserva antecipada com o museu para obter ingressos antes da visita. O museu pode atender até 1000 visitantes por dia. Zhu Cheng ainda explicou à nossa reportagem a história interessante do desenvolvimento de meias. Antes do surgimento da máquina, meias foram usadas apenas pela aristocracia ou dadas aos amigos como presentes.
Estas são faixas de pano usadas para amarrar os pés das mulheres nos tempos antigos da China. Elas têm um comprimento de 6,4 metros. E esta é um par de meias para dormir. Na antiguidade chinesa, a tradição de enfaixar os pés faz os pés das mulheres feios. Por isso, algumas mulheres em famílias ricas, muitas vezes, usavam um par de meias de seda para dormir à noite.
O Museu de Meias Chang contém as valiosas memórias dos colecionadores de várias gerações e as buscas persistentes das gerações de tecelões de meias. E o seu proprietário quer continuar com seu sonho de fazer o museu famoso internacionalmente.
Nossa intenção é tornar um encontro cultural de maias de todo o mundo. Espero que um dia, quando falam sobre a cultura de maias, as pessoas vão ter na mente o nosso Museu de Maias Chen, na cidade de Tianjin, o primeiro museu de maias na China.